Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work.
Olá, meu nome é Mariana Tomioshi, gerente da divisão de tecnologia na Robert Walters Brasil. Sejam bem-vindos ao Latam Leadership Podcast. Os episódios podem ser acessados em diversas plataformas, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e também em nosso website www.robertwalters.com.br. Você que nos escuta, não deixe de nos acompanhar pelo nosso site e também pelo LinkedIn. Hoje apresentamos a série Mulheres na Liderança e a nossa convidada é a Paula Giacomo, VP de RH da SAP na América Latina. Paula Giacomo é formada em psicologia e tem pós-graduação em RH. Tem mais de 20 anos de experiência em RH em grandes empresas como o Grupo VR, Givaldan, e está há mais de 16 anos liderando o time de RH da SAP na América Latina. Seja muito bem-vinda, Paula. Estamos muito contentes em tê-la aqui conversando conosco. Muito obrigada.
Super obrigada, Mariana. Obrigada a toda a equipe pelo convite. Muito bacana poder participar com vocês nessa série, principalmente com esse tema que faz parte de uma das vertentes que eu mais gosto de falar a respeito, não só por ser mulher, por ser líder, mas por considerar que é um tema ainda bem importante que a gente converse, discute e debate, porque muita gente tem uma ideia que a mulher em liderança já é uma coisa, vamos dizer, comum dentro do mercado atual, mas a gente ainda tem muito espaço para conquistar.
Com certeza. E, Paula, para a gente começar o nosso podcast, queria entender um pouquinho e ouvir mais a sua experiência em relação a quais foram os maiores desafios que você já enfrentou durante a sua carreira, simplesmente por você ser mulher?
Então, Mari, você sabe que sempre que me perguntam a respeito disso, eu gosto de contar um pouco, até, vamos dizer, da minha própria experiência profissional e pessoal, porque eu costumo dizer que a gente é um reflexo da nossa história de vida, das nossas referências, né, das oportunidades que a gente teve no momento que a gente foi sendo criado e educado assim, para o mundo do mercado de trabalho, principalmente. Eu fiz psicologia, que é uma área, vamos dizer, de estudo, de educação, pelo menos na minha época, ainda predominantemente feminina, vamos dizer, onde, se eu me lembrar bem, na minha faculdade, praticamente 90% da minha classe era composta por mulheres, né?
Eu acredito que ainda é assim.
Ainda, né?
É.
Eu acredito um pouco mais, né? Mas acho que ainda é.
E eu já comecei, o interessante é que eu comecei a atuar na área de recursos humanos desde o primeiro semestre da faculdade. Foi talvez até uma oportunidade, não digo que naquela época foi intencional, mas apareceu uma oportunidade de estágio na área de recrutamento, né, de talent attraction, como a gente chama hoje, mas na área de recrutamento. E eu comecei sem muito saber se ainda era uma área que eu ia ter identificação. Então, estou até hoje na área de recursos humanos, né? Então, acho que eu tive bastante identificação. E ainda também no trabalho, predominantemente mais mulheres nesse início de carreira, tá? Onde eu fui começar a perceber que não era tão equilibrado a questão de gênero, foi a partir do momento que eu fui subindo na hierarquia, né? Que eu fui encontrando menos colegas de trabalho mulheres em posições, principalmente nas posições de liderança. Mas voltando um pouco para trás, eu acho que eu tenho uma história de vida onde a minha referência feminina no mercado de trabalho é muito forte. E isso contribuiu para minha formação e para eu não perceber tanto, talvez, alguns vieses, né, que às vezes são até inconscientes dentro do mercado, que tiram um pouco a força da mulher na questão do trabalho como um todo. Então, eu venho de uma família onde a minha mãe começou a trabalhar muito cedo, que não era comum para a época dela, e eu acho que eu aprendi, né, e isso se tornou comum para mim. Então, eu demorei um pouco mais de tempo para perceber que a gente ainda não tinha questão de gênero tão equilibrada no mercado de trabalho. A partir do momento, obviamente, que eu fui tendo essa consciência, eu acho que eu tive uma facilidade de lidar melhor com o tema, porque justamente eu já tinha essa base formada. E aí, com isso, eu comecei a trabalhar muito com outras mulheres que enfrentavam mais barreiras ou mais dificuldades, até mesmo de se colocarem, né? E até mesmo de enfrentarem algumas conciliações que a gente tem no mundo, né, pessoal e profissional, e que acaba acarretando um pouco mais de peso para a mulher. Então, vou dar um exemplo. Não muito tempo atrás, eu acho que até hoje a gente ainda se depara muito com isso, principalmente a partir do momento que a mulher vai constituindo família, ou vai tendo filhos, ou que seja outros espaços, né, na vida pessoal que ela ocupa, e ela acaba se, entre aspas, se sacrificando um pouco para dedicar mais atenção ou ter um posicionamento mais firme na questão profissional. E sendo que o homem, por muitos anos, por exemplo, quando você via um executivo, alguém no trabalho falando, peraí, deixa eu atender que é minha filha ou meu filho, as pessoas achavam, nossa, que legal, o cara dá maior atenção para a família. E já a mulher se fazia isso, era aquela, ixi, tá vendo, olha, tá trabalhando, mas tem que parar tudo para ver o filho, para ver a filha, para ver alguma questão, né, mais da casa ou da família, etc. Então, o preconceito ou a discriminação já começava daí. Não vou te dizer que isso acabou, eu acho que a gente evoluiu, né, vem evoluindo muito no mercado de trabalho, eu vejo isso muito mais, vamos dizer, menos presente hoje em dia, né? Eu acho que as próprias discussões, as novas gerações, a gente trouxe um outro tipo de discussão, mas ainda existe, né? Ainda existe, eu não vou querer ser só o mundo, né, cor-de-rosa, porque não é, quer dizer, ainda existe muito essa discriminação, ainda existe muito esse viés, ainda existe muito essa insegurança, o quanto a mulher vai dedicar de tempo a entregar as questões profissionais versus o quanto ela tem que dedicar de tempo com as questões pessoais. Voltando um pouco à tua pergunta, eu acho que eu fui enfrentando, e até hoje, né, não, acho que isso não acabou ainda, mas eu mesma fui enfrentando essas dificuldades a partir do momento que eu fui realmente trazendo essa discussão à tona. Acho que com a minha função de recursos humanos, isso foi bem impactante, porque eu sempre tive condição de trazer essa discussão com mais facilidade do que talvez outras executivas ou outras profissionais de outras áreas. Entendeu meu ponto? Por ser RH, eu comecei a perceber que eu tinha esse espaço para levantar essa discussão na organização. Mas te dou um exemplo. Na própria SAP, quando eu entrei há 17 anos atrás, na área de direção, e eu já entrei num cargo diretivo, né, de direção da companhia, eu acho que eram, na época, 10 homens, se não me engano, e 2 mulheres. Eu era a segunda mulher entrando naquela primeira linha de direção. Então, isso é impactante, né? Você entrar numa sala onde a maioria é predominantemente masculina te traz, num primeiro momento, um certo impacto, né? E muitas vezes, se você não tem essa estrutura que eu tô contando, ou essa base, você acaba se intimidando em alguns aspectos. Então, acho que, primeiro de tudo, a trazer esse assunto à tona e trazer um pouco da história do porquê que as mulheres demoraram, né, para ter as condições de igualdade, principalmente não só no mercado de trabalho, mas a própria questão de direitos, né, dentro da sociedade, direito de voto e muitas outras coisas. Eu acho que são momentos que a gente sempre tem que estar relembrando, principalmente para as gerações mais jovens, para que elas tenham o contexto do porquê até hoje a gente fala da igualdade de gênero nas corporações.
Com certeza, Pá. E um ponto que você trouxe muito importante sobre até o peso, né? O peso que ainda existe, né? Infelizmente, acho que do ponto de vista de empresa mesmo, de boas práticas que muitas empresas estão adotando, né? Em relação à equidade de gênero, né? Mulheres em cargos de liderança, eu acho que isso tem mudado bastante. Porém, ainda existe, né, muito esse peso, né, como você falou, da mulher que é mãe, né, enfim, muitas vezes tem que se sacrificar, né, e é uma ideia totalmente diferente, né, quando a gente fala da mãe que tem que sair, né, às vezes por uma emergência, enfim, versus o pai que vai, né, ajudar e vai levar os filhos para o médico, enfim, fazer alguma coisa. Ainda existe muito isso, peso, né, da palavra ser mãe. Eu queria entender, assim, falando da
sua carreira. Desafios, né? Você sabe, você me fez lembrar até que não, o meu filho vai fazer 18 anos, né? E é engraçado que, num momento da minha carreira, eu desequilibrei a balança ao contrário, porque eu acabei depositando uma carga maior no meu marido, para que ele saísse, ele fosse a pessoa que, vamos dizer, socorresse a emergência, ou fizesse aquela coisa de ter que buscar no berçário, essas coisas, porque ele também trabalhava no mundo corporativo nessa época, e eu achava que se ele assumisse esse papel, ele ia ter menos risco. Você vê como é engraçado isso, né? Apesar de eu ter muita segurança para outras coisas, naquela época que veio, né, a questão de conciliar a maternidade com o trabalho, a gente acabou que deu uma desequilibrada num primeiro momento, eu te diria, onde eu pesei toda a carga mais para ele, porque eu falava, não, para você não vai ter problema. Tipo, olha só a mentalidade, né? O mesmo com essa mentalidade. Não, para você vai correr menos risco. Vamos dizer, se você conciliar e fizer essas tarefas, vai, mais cotidianas que eram necessárias, do que eu ter que sair ou ter que me preocupar, né, com horário, etc, etc. E durante um tempo, nós dois acabamos caindo nessa armadilha. Só que a gente teve um momento juntos de refletir sobre isso e de entender que a gente não estava, vamos dizer, fazendo talvez da maneira mais ideal, porque, na verdade, a gente deveria não só, como casal, equilibrar, né, e tá junto nessas tarefas, ok, vamos dizer, trazer um equilíbrio, mas mostrar para as empresas onde a gente trabalhava, seria a nossa oportunidade de fazer diferente. E aí eu comecei a virar essa chave dentro, né, dessa situação. Mas parece um negócio simples, mas é impactante, porque naquele momento eu estava vivenciando coisas que eu falava sobre outras pessoas, ajudava outras mulheres a levantar esta questão dentro da organização. A partir do momento que eu me deparei com ela, num primeiro momento eu tive a mesma reação daquilo que eu não queria que acontecesse, entendeu? Né? E aí, quando eu fiz essa virada de chave, principalmente, acho que também tive essa oportunidade de mostrar que não é necessário, porque a gente tem condição junto, e aí eu vou te falar, eu tô num modelo onde o meu marido apoiou muito, mas, por exemplo, eu poderia não ter um marido ou tá com uma companheira, um companheiro que não tivesse a mesma possibilidade e que eu tivesse que assumir, né, todas essas atividades que iam requerer que eu tivesse algum deslocamento, vamos dizer, saindo em horários, né, sei lá, que não fossem tão convenientes dentro do trabalho. Mas quando eu comecei a levantar isso e perceber que outras mulheres passavam pela mesma situação e que a gente poderia fazer diferente, a coisa fluiu muito mais positivamente. E para ambos os lados, porque, assim, a gente também tem uma posição que a gente não pode esquecer e florear, porque nós mesmas mulheres caímos na armadilha de nos fazermos de vítimas em determinadas situações. E eu já tive muitas conversas mais assertivas, para não dizer mais difíceis, com mulheres no ambiente de trabalho, onde a gente, eu fiz a pessoa própria perceber que ela estava se botando num lugar de vítima, porque isso aconteceu comigo. Então, não é errado, não está certo nem errado, né? A gente precisa tornar isso consciente dentro de nós mesmas. Então, a partir do momento que eu percebi que eu estava me vitimizando, né, porque eu não poderia assumir certas funções, eu me libertei disso e passei a conciliar melhor, e passei a conseguir também contribuir mais com histórias de outras profissionais que me traziam e que me pediam ajuda e que me pedem até hoje. A mesma questão da culpa, né? A culpa feminina, a culpa da mãe de deixar a criança no berçário tão pequeno ou deixar com alguém ou o que seja, né? Criar uma outra condição que não seja aquela que você está no cuidado direto para você poder desempenhar suas funções profissionais. Tanta gente acaba deixando, né, de trabalhar ou acaba... não porque quer, porque eu falo, gente, não está errado se você quer fazer algo. Tá ruim ou pesa se você não quer fazer, mas se vê obrigado a, né? Encontrar a vontade contra o teu desejo e você deixa de realizar alguma coisa que pode ser muito bacana até para a tua história familiar, em função de algum peso, em função de alguma culpa, né, que você sente em determinada situação. E o legal é quando flui de ambos os lados, e foi uma coincidência que foi um momento de vida quando meu filho Lucas ainda era pequeno, que eu tinha que viajar bastante a trabalho. Só que aí eu comecei a perceber que dava para fazer esse equilíbrio, que eu ia sem culpa nenhuma. Só que a sociedade também te impõe algumas coisas ou te cobra algumas coisas. Eu vi muitas mulheres à minha volta, falava assim, nossa, mas você não fica mal? Nossa, mas você não fica com dó? Nossa, como é que você faz? E aí, nossa, eu te admiro, como que você consegue? Não, eu falo, a gente tem que admirar nada, é super normal, né? Não estou fazendo nada extraordinário que qualquer um não possa fazer. Mas, de novo, né, você tem que ter uma série, um conjunto de coisas que você... Que a gente vai trabalhando em nós mesmos para enfrentar essas situações até que isso se torna natural. E eu posso garantir, assim, para quem está nos escutando, que talvez se identifique, né, com situações similares, eu dou o meu depoimento pessoal de que a criança cresce super bem e aprende que aquilo é normal, que era mais ou menos a mesma meu quadro de referências com a minha mãe, né? E eu tive uma história até, fui criada com a minha mãe, o meu pai não participou, vamos dizer, da minha criação, e num momento que não era muito comum isso. Então, é legal isso, porque você acaba, a criança cresce no mesmo ambiente que acha natural, a mãe trabalhar, o pai trabalhar, ou se um dos dois está em casa, ok, né? Então, não tem aquela questão de ter um estigma ou de ter um rótulo de quem tem que ficar cuidando das coisas, né, familiares, ou quem tem que cuidar das coisas do trabalho, etc. E eu acho que as novas gerações já estão se deparando com uma outra realidade hoje em dia. Porém, a gente vê através das pesquisas, através da realidade, através dos dados estatísticos, que é como você falou, Mari, a gente ainda tem uma jornada bem importante nessa questão de equidade de gênero e também na questão, obviamente, das mulheres terem mais oportunidades, né? Principalmente quando vão ascendendo na carreira.
Sim, com certeza. Inclusive, acho que isso foi uma super dica, né? Uma super inspiração que você deu para a gente, porque realmente acho que esse é o maior desafio aí que a maioria das mulheres ainda enfrentam, né? Em justamente encontrar o equilíbrio ideal entre a vida pessoal e profissional, né? Tá certo. E voltando um pouquinho sobre até aquele ponto quando você chegou na SAP, né, que você falou que é uma mulher, né, no, aí de liderança dentro da SAP, queria entender como que você se posicionou e chegou a uma posição de liderança durante essa sua trajetória na SAP.
Isso é muito legal, porque, por exemplo, a SAP é uma empresa de tecnologia. O mercado de tecnologia, historicamente, ele é mais masculino, né? Agora já vem mudando bastante, mas historicamente eram mais assim, engenheiros, pessoal que ia fazer processamento de dados, desenvolvimento, acaba que atraiu mais um público masculino, né? Eu acho que durante algumas gerações. E isso vem mudando muito, tanto, e aí desde a base de educação, né? Quem escolhe hoje as matérias de ciências, matemática, a parte mais de exatas, né? Vamos dizer, que a gente chamava antigamente, hoje já está muito mais, ou vem equilibrando mais, né? Aquela história que a gente falou da psicologia. Como eu vim de um mercado essencialmente feminino e a nossa área de recursos humanos acabava atraindo mais mulheres, hoje a gente vê também esse mercado mais equilibrado. Então, acho que as profissões também passam por essa mudança, por essa evolução, que isso é muito bacana. Então, hoje, se eu pegar a SAP hoje como exemplo, como companhia, óbvio, que é onde eu posso falar... com ciência de dados, né, porque é onde eu atuo atualmente, é impressionante o gráfico de mulheres na força de trabalho e mulheres na liderança, como ele vem aumentando e equilibrando numa velocidade mais rápida nos últimos anos. Só que demorou um tempo até a gente chegar aqui, mas demorou esse tempo por quê? Porque o mercado em si não tinha muitas mulheres interessadas. Então, eu lembro lá atrás, quando a gente começou a fazer os primeiros trabalhos, principalmente de atração de talentos mais voltados para a equidade de gênero, e começou aí nas faculdades, começou a conversar com jovens talentos, com os estudantes ainda, para atrair mais mulheres em tecnologia. E hoje, ainda no mercado de TI, você vê várias frentes dessa questão de mulheres em TI, né? Impulsionadas por várias pessoas desse mercado, principalmente várias mulheres desse mercado. Mas o mais legal também é quando a gente começou a perceber que não é mulher falando com mulher, que é uma mescla do gênero se falando, né? E aí a gente começou a trazer os homens também, os executivos, para essa discussão. Outro dia eu li um artigo bastante interessante, eu não vou lembrar qual era um artigo até do New York Times, mas que é alguma empresa que fez uma pesquisa sobre isso, de dizer que mulheres que têm mentores homens dentro da companhia, executivos homens ou profissionais homens mentorando mulheres na carreira, acabam que têm uma facilidade de se colocar para cargos de liderança com mais rapidez do que as que ficam só com mulheres mentorando mulheres. Eu acho que as duas questões são importantes. Você pode ter, só que é bem, eu acho que diria assim, crucial que traga também os homens para essa discussão. Porque, principalmente, existe ainda um déficit de percepção da realidade. Então, até na nossa companhia aqui, a gente tem uns indicadores bem positivos, né, na questão de equidade de gênero, não só de gênero, mas o nosso foco hoje é isso, né? Até na nossa empresa, que a gente vem realmente conseguindo números bem significativos, né, de crescimento, mas a nossa meta é refletir a sociedade, e se a gente olhar hoje globalmente na sociedade, é praticamente 50-50, a mulher ainda é um pouquinho mais, 51-52% da população mundial, mas tudo bem, a nossa meta é atingir esse balanço, né? Então, hoje na América Latina a gente está próximo dele, na faixa dos 42, 43% de mulheres na força de trabalho, mas mesmo assim, ainda é uma questão que as pessoas têm um déficit de percepção, porque eles acabam achando que não, que já está todo mundo equilibrado, e não é verdade. Então, quando a gente vai para as estatísticas, quando a gente vai para esses estudos, a gente vê que nós ainda não estamos refletindo a sociedade, não só na SAP, mas no mercado de TI ou em outros mercados de uma forma geral. O mercado de TI, eu acho, como eu te falei, tem evoluído bastante, e eu tenho visto praticamente uma força de várias empresas desse mercado com este olhar. O olhar de diversidade e inclusão como um todo, óbvio, mas com a questão de gênero também bastante relevante.
Tá certo. E tem mudado bastante, viu, Paula? Quando a gente olha, até mulheres, né, começando a entrar nas faculdades, principalmente até ingressando, né, na carreira, até de posições mais técnicas, como desenvolvedoras, né, mulheres, que eu acho que também é maravilhoso. Cada vez mais a gente tem visto, né, as mulheres começando, iniciando a carreira nessas áreas que até então, claro, ainda é predominantemente, né,
Masculina, né?
masculino, né, profissionais homens, ainda é um mercado, porém, isso está mudando, né, então, muito bom. E até para a gente finalizar o nosso podcast, Paula, qual o conselho que você pode dar para essas mulheres que estão começando a carreira nesse mercado de tecnologia?
Eu acho que uma das grandes questões é, assim, acho que a gente tem que sempre trabalhar, primeiro fazer um trabalho de autoavaliação, vamos dizer, do teu propósito, né, daquilo que você quer, e isso é muito individual, óbvio, mas assim, a partir do momento que você define que você quer seguir uma carreira, que você quer se realizar, vamos dizer, em todos os âmbitos ou aspectos da sua vida, e hoje eu acho que a gente está cada vez mais trabalhando de uma forma holística, né? A própria pandemia acelerou muita coisa do que a gente costumava dizer que é o futuro do trabalho, que hoje está muito presente já, e eu acho que ainda vai evoluir ainda mais, cada vez mais, que possibilita e facilita com que todos os âmbitos da sua vida sejam, você tenha a oportunidade de trazer um equilíbrio melhor e de se satisfazer também, né? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente, seja qual for a profissão que você escolher.
tecnologia é uma área, eu sou suspeita, né? Eu não sou técnica de tecnologia, mas estando 17 anos numa empresa de tecnologia, eu vou dizer que, eu acho que eu brinquei outro dia que eu acho que eu não saberia trabalhar em outro segmento, porque TI é uma área de inovação, né? Vamos dizer, a essência do mercado de tecnologia é a inovação. Então, inovação traz o quê? Constantes mudanças, traz rapidez, traz agilidade, traz um pensamento diverso, muito impactante, que ele é parte do core business, né, do próprio negócio, e é um mercado muito dinâmico, né? A sensação que eu tenho é que eu, cada ano, estou trabalhando numa empresa, num modelo de negócio diferente, porque traz esse dinamismo constante e, ao mesmo tempo, nos desafia constantemente a estarmos em constante aprendizado, porque uma das coisas que em tecnologia você tem que focar muito é no conhecimento, na atualização, não dá para ficar defasado, né, em alguma questão do conhecimento quando se trabalha em tecnologia, em TI. Então, é um mercado que ele é bem desafiador e bem dinâmico, independente do gênero. Então, quanto mais mulheres e homens a gente atrair, sem dúvida, tem muito a acrescentar e muito a enriquecer para o mercado como um todo. E a mulher, propriamente, conseguir se libertar ou, né? Ou isso ou aquilo. E trabalhar muito mais essa questão da soma das coisas, né? Então, eu posso sim ser uma estudante super dedicada, eu posso entrar no mercado de trabalho e virar uma profissional de sucesso, e em paralelo eu posso definir e escolher qual vai ser o meu caminho familiar, pessoal, se eu sou uma pessoa mais esportista, quero aventura, quero me dedicar aos meus esportes, à minha viagem, ou quero a dedicar a minha família, ao meu companheiro, à minha companheira, ter filhos e constituir a minha família da maneira como eu quero e conseguir conciliar todos esses papéis. Eu acho que isso é bem importante, e isso requer, obviamente, que a gente se livre dessa questão da culpa, dessa questão dos preconceitos que estão enraizados, né, historicamente, principalmente no gênero feminino, e que tem hoje uma possibilidade tão bacana de evolução, e ter mentores que sejam pessoas que te inspiram. E geralmente, quando a gente busca essas pessoas que inspiram, ou eles nos inspiram, obviamente, por uma história pessoal que nos toca, ou por uma história profissional de atitude, porque, na verdade, nada mais é que você se inspira pela atitude dos outros, né? Independente, obviamente, você pode olhar, nossa, essa pessoa fala super bem, se comunica bem, e aí você vai entendendo como ela é também no dia a dia, como ela trata as outras pessoas, como ela trata os problemas, como ela traz as soluções e assim por diante. E aí você encontrar essas pessoas que te inspiram, que pode ser um par de trabalho, pode ser um chefe, pode ser um chefe de uma outra área, pode ser um colega, né, de outra função e etc. E buscar fazer essa troca através de processos formais e informais. Não necessariamente você precisa do processo formal de coaching, do processo formal de mentoria, você pode estimular essa possibilidade de troca no dia a dia também, não só dentro da tua organização, mas também fora da organização. Eu acho que cada vez mais as redes sociais, os canais que a gente tem de comunicação hoje em dia, nos possibilitam, pelo menos, de tentar nos aproximarmos de pessoas que são interessantes e realmente fazer com que aquilo flua como uma troca de conhecimento, uma troca de experiência, e que nos traga frutos, né, de crescimento aí na nossa carreira profissional e por que não, na nossa vida pessoal também.
Paula, gostaria de agradecer a sua participação no nosso podcast. Eu acho que foram inputs super relevantes e conselhos também para as mulheres que estão começando a carreira no mercado de tecnologia. Então, em nome da Robert Walters, gostaria de agradecer a sua participação no nosso podcast.
Super obrigada, Mari, super obrigada à equipe, a todos os ouvintes, foi um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente continue nessa jornada aí, não só do gênero, como eu falei antes, mas toda a questão de inclusão, da diversidade, que é tão enriquecedora para qualquer tipo de empresa, para qualquer segmento e que o mercado de trabalho precisa muito, realmente.